Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Fala, meus amigos fãs de atletismo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Volta. Eu sou Rafa Bueno e hoje vamos receber aqui um convidado muito especial, Caio de Sena Bonfim, medalhista de bronze no último campeonato mundial em Budapeste, representou o Brasil muito bem nas provas dos 20 km da marcha atlética, trouxe essa medalha pra gente com seu terceiro lugar. Caio, antes de mais nada, parabéns pelo grande resultado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu quero começar sabendo logo de cara sobre a comemoração. Ao final da prova dos 35 quilômetros, onde você terminou na décima colocação, você disse que queria tirar uns dias para curtir a sua medalha, curtir junto com a família, voltando aí para o Brasil. Então minha primeira pergunta é, e aí cara, conseguiu? Seja muito bem-vindo, Caio.
Quando você faz uma prova de 35 quilômetros, né? 5 dias depois de ter feito um 20... Você quer dar uma descansada, né? Mentalmente. E claro, curtir a família, né? Muitos dias longe. E feliz, né? Quantos mundiais. Foi meu sétimo mundial, né? Eu sei que eu ia voltar para casa sem uma medalha. Eu querendo. Claro que, por exemplo, 2015 eu voltei super feliz com a sexta colocação, né? Ser finalista. Fiquei muito feliz em 2022 ser finalista nas duas provas. Eu sabia que podia mais, mas estava muito satisfeito. Mas tem aqueles outros mundiais que não voltou tão bem, ou que sabia que podia voltar melhor, né? E já tinha voltado uma vez, 2017, com a medalhinha. Então, 2023 foi muito especial, voltar para casa, curtir com a família, com aqueles que sempre acompanham, que estão junto. Então, deu para curtir sim, mas atleta tem que ter memória curta, né? E trabalhar porque já tinha próximas, né? Mas consegui sim descansar e curtir esse momento.
Pô, legal demais, Caio. Esse ano você passou o Dia dos Pais longe do Miguel e do Theo, seus filhos, que ainda são pequenos, mas que a gente já se acostumou a ver eles presentes nas competições ou quando você está competindo fora, também participando, assistindo, torcendo. Tem até alguns vídeos aí que viralizaram pela internet. O que eu queria saber é como que funciona esse relacionamento com eles. Eles compreendem o seu trabalho, ficam bravos quando você está longe. A gente sabe que você tem o suporte da sua mulher e dos seus pais. Como que é essa relação da família, tendo que te ajudar, te dar esse suporte, mesmo quando você está longe?
É sobre estar longe dos filhos no Dia dos Pais, não é a primeira vez. Assim que o Miguel nasceu, já teve Dia dos Pais, eu já estava viajando, no meu primeiro Dia dos Pais. Eu acredito que não foi a primeira e nem será a última. Eles são muito novinhos para ter esse sentimento de raiva ou ficarem bravos. É óbvio que eles sentem saudade, né? A gente tenta amenizar, né, com a tecnologia, videochamada, e ele sente bastante falta. Mas eu tenho um suporte maravilhoso da minha esposa, né, porque são dois meninos, né, e ela segura a onda, faz faculdade, trabalha, então eles estudam também, então é essa rotina que todos estão me ajudando. E eu tenho muito orgulho de ser um atleta, de poder estar viajando o mundo, de construir coisas que é para eles, né? Então, acho que meu pai viajava muito quando eu nasci, quando era pequenininho ali na primeira infância como treinador. Depois, minha mãe tornou atleta e nunca tive esse sentimento, né? Na verdade, eu achava um barato, um orgulho, meu pai viajando naqueles países, aí trazia presentes, trazia um pouco da história daquele lugar. Então, eu acho que vai ser parecido com eles. Né, sabe que a gente está fazendo uma coisa boa, então, e quando tem competições próximas, aí, por exemplo, perto, né, distância, eu tento levar eles para eles vivenciarem esse mundo, né, da marcha atlética e do atletismo, que é muito legal, onde eu fui criado, onde eu gosto. Então, para mim, esse é um ponto que hoje a gente conseguiu equilibrar. É claro que todo mundo sente falta, eles para lá, eu para cá, a esposa, mas graças a Deus eu tenho esse apoio, porque você sabe que se tivesse uma esposa que não gostasse, né? Ou os meninos ficassem lá, sei lá, revoltados, mas eu acho que tá muito novo para ter isso, seria muito mais difícil. Mas graças a Deus eu tenho esse apoio moral, né? Da minha família.
Caio, com essa última conquista, imagino que Você tenha sido muito procurado, muito requisitado por muitas pessoas, por isso mesmo quero usar esse espaço aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o Caio, saber da onde você é, como é que tem sido aí esses dias pós-mundial. Você vive em Sobradinho mesmo, já está sendo conhecido aí em Brasília, as pessoas, a gente sabe da força que a Marcha Atlética hoje tem aí em Brasília. Como é que tem sido para você ver essa prova crescendo cada vez mais? As pessoas já estão entendendo como é que funciona essa prova?
Eu nasci aqui em Brasília, né? Moro em Sobradinho, né? A cidade satélite que fica ali 23 quilômetros, 20 quilômetros de Brasília de fato, né? Asa Norte, Asa Sul. Claro que, assim, de vez em quando ainda tem uma piadinha, mas é muito raro. Principalmente comigo é muito raro. Eu escuto mais com outros marchadores que falaram ali, a gente tá treinando junto, falar, ah, o cara acabou de passar ali, xinga. Mas. Eu, na verdade, eu até brinco que o som da buzina mudou, né? Porque antes era sempre um pé para dar um susto com um xingamento. E hoje sempre é um pam pam, vamos lá, campeão. Às vezes até sou cobrado tecnicamente. E aí o cara fala, ó, cuidado, hein, mantém os pés no chão. E eu falei, caramba, os caras já estão em cima. Tô baixando direitinho, poxa. Então, assim, eu tenho o meu apoio. Quando saio na cidade, vou andar, vou no mercado, sempre tem alguém parabenizando, comentando sobre a prova, né, as provas que são transmitidas. Então, assim, é muito legal ver essa evolução, né, dessa cidade, né, dessa cultura da marcha atlética. Quando eu vejo a molecada saindo para marchar na rua à vontade, eu falo, caramba, valeu a pena, né? São medalhas que a gente conquista que não tá na prateleira, né?
Caio, quando atleta fica famoso, a gente esquece como foi o início, né? Sua mãe e treinadora foi por muitas vezes campeã brasileira de marcha atlética. Ser atleta e marchador foi automático para você? Como começou, quando, onde e como?
A perguntas, eu quando fica famoso, eu não me vejo assim. Lembro muito bem do meu início, lembro muito bem da minha mãe como atleta. Para mim sempre foi muito legal ver a dedicação, era uma rotina comum para mim, ver minha mãe acordar cedo, treinar, né? Ela me deixava na escola treinar, no sábado eles faziam o longão, né? E falar, ah, eu fiz 30 quilômetros, fui até tal lugar da cidade. Você fala, meu Deus, então aquilo ali foi. A gente foi crescendo com isso, foi ficando comum. E eu sempre fui um cara gostava de esporte, gostava de estar em movimento. Então eu fiz futebol de campo, futsal, natação. Então meus pais sempre colocaram esporte. A gente sempre teve ligado ao atletismo, gostava de correr, né? Porque como aqui é todo mundo fundista. Então, eu e meu pai e meu irmão, a gente saía para correr. Os treinos mais leves da minha mãe já acompanhava. Então, ali era muito. Ele já sabia que a gente tinha um preparo físico, né? Mas assim, não foi natural, de fato, não. Natural conviver com isso, né? A marcha atlética nunca foi algo diferente para mim. Mas, na verdade, fazer ser atleta de marcha atlética, eu nem tinha me pensado. Coisa de ser jogador de futebol, aquela coisa. Mas, quando meu pai me fez o convite para fazer, ó. Que a gente brincava, ó, a gente sabe fazer a técnica da marcha, eu e meu irmão, né? E aí meus pais sempre souberam que a gente sabia fazer a marcha atlética direitinho. Então quando tinha inscrição, assim, prova do Mirim, né? Na época era Mirim, né? Hoje é sub-16, a gente competia. E aí geralmente a gente ia bem, né? Meu irmão ganhou um torneio aqui em Brasília, eu ganhei na mesma idade. E aí nós fomos, meus pais sempre sabiam que ali, se a gente quisesse, mas eles não queriam forçar, né? Que fosse alguma coisa. Que parecesse que os pais forçaram, até um dia que ele me convidou, vamos para a Copa Brasil? Aí eu treinei, essa Copa Brasil foi muito bem. Naquela época você podia fazer o sub-18 e o sub-20 na mesma Copa Brasil, né? Um era sábado, outro era domingo, então eu fui muito bem no sábado, fiz os 10 km com 54 minutos na minha primeira competição. Aí no domingo fiz os 10 km no sub-20 e fiz 50 minutos, melhorei 4 minutos de um dia para o outro. E aí foi acontecendo, aí foi acontecendo, foi orgânico. E eu via que eles sempre estavam muito orgulhosos e eu estava muito feliz de poder fazer parte daquilo tudo, né? Porque a marcha atlética, eu não sou só filho dos meus pais, né? Eu sou atleta e amigo, né? Vivenciamos muitas coisas juntos de fato. E todos os meus resultados são resultados deles também, né? Minha mãe foi 8 vezes campeã da Copa Brasil. E eu nem sei mais quantas, assim, 12, 13 vezes, e a gente soma junto, né? Então eu tenho mais de 20 títulos, é isso que eu gosto de dizer. né? Porque esses títulos que eu tenho são dos meus pais também, né? Então foi assim, muito em família, com muito amor, que a gente conseguiu trazer esse ambiente e esses resultados.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Bom, Caio, você fez uma preparação na altitude em Serra Nevada, na Espanha, visando, né, o Campeonato Mundial de Budapeste. Subir na montanha fez a diferença? No que você acha que isso mais impactou? E como foi a sua preparação de uma forma geral durante toda a temporada para que essa medalha de bronze pudesse chegar?
Eu fiz a minha preparação em Serra Nevada. As provas de longa distância, ela requer você fazer um trabalho de altitude aí no pré-grandes competições, né? Ainda mais quando você vem fazendo grandes provas, grandes marcas durante o ano. Então você faz toda essa preparação, por exemplo, em casa. E eu que moro a 1.200 metros, então a gente quer um degrau acima, né? Um upgrade na preparação. Então, o melhor lugar é subir a montanha. Nós subimos aí em Serra Nevada, na Espanha. É um lugar que a gente já tinha ido algumas vezes. Em 2017, antes do Mundial de Londres, nós já tínhamos ido. Então, as provas na Europa é ideal, um lugar com muita estrutura. E a gente queria, né, voltar lá agora para Budapeste, porque é perto ali, né? E também para testar já para Paris. Então, foi muito bom e foi muito importante.
Você comentou também, Caio, que se sentiu bem durante a prova. Fez as contas do tempo, sabia que daria pódio em Budapeste. Como que foi a emoção de conquistar essa segunda medalha mundial? Você tinha sido medalha de bronze já em Londres 2017 e agora, em 2023, em Budapeste, acabou conquistando sua segunda medalha em campeonato mundial. Como é que foi para você esse momento, chegar a esse ponto de conquistar a medalha depois de tanta preparação?
Quando a gente passa o primeiro 10 km ali, que é um tempo muito forte, eu decidi tomar a iniciativa da prova de fazer um ritmo forte, porque eu acreditei que eu estava pronto, graças a Deus eu estava certo. E no final, quando eu vi que dá 1h17, uma marca assim relevante, né? Você vai curtindo ali, né? Aí você fala, cara, eu preciso passar essa linha de chegada, eu preciso concretizar isso tudo. E é muito emocionante, assim, cada medalha tem a sua emoção. Comparando as duas medalhas mundiais, esse trabalho do ano todo e a gente poder coroar no mundial, né, uma prova importante, a gente continuar mantendo esse nível. Então, para mim foi fantástico. E você, na verdade, você vai sentindo esse sentimento toda vez que vai falar sobre a prova, sobre a medalha, né? São resultados que você vai ficar a vida toda experimentando os sentimentos novos. Então, fiquei muito feliz, orgulhoso do trabalho, né? Dediquei a todos aqueles que me ajudaram, um sentimento de muita gratidão, porque foi muito legal mesmo poder fazer. É porque assim, em 2017 eu fui terceiro com hora 19:04, era recorde brasileiro. E agora você ser medalhista de novo e fazer 1h17, cara, foi fantástico. Então, mostra toda a competência. E o atleta, a curtição do atleta é isso, né? Aquela emoção, de chorar, mas é aquela de, cara, valeu a pena do trabalho, de todo o processo, né? De tantos anos, e conseguir mais uma medalha. Eu acho que isso é o mais legal, né? Você conseguir uma medalha e passa aquilo, e aí você consegue outra medalha e você mostra que ainda é capaz. Isso é muito legal.
Londres, para medalhar lá, você fez a prova em 1h19:04. Em Budapeste, para conseguir essa medalha, você fez em 1h17. A gente sabe, você é o recordista brasileiro. Essa prova está num nível excepcional, tanto na América do Sul como no mundo. Os europeus, os japoneses estão aí. Como a gente pode ver, a evolução do esporte é constante e você também tem evoluído seus resultados ao longo de toda a carreira. Como que você se sente nesse momento? Se você acha que ainda dá para evoluir mais, Caio? A gente viu de 17 para 23, você baixou praticamente 2 minutos do seu melhor tempo, aumentando ainda mais os seus recordes nacionais. Dá para evoluir ainda mais, Caio?
É como eu disse na resposta anterior, 1h19 em 2017, 1h17 em 2023. Eu não sei, não tenho resposta para tudo, mas eu acredito que temos sim como evoluir. É óbvio que Você fica feliz quando cai de 32 e tá ganhando de 22, de 25, 27, né? Que era a idade que eu tava ali nos Jogos Olímpicos, quando eu fui finalista pela primeira vez em Mundial, depois da medalha Mundial. Você vai ganhando experiência, você vai aprendendo mais sobre o seu corpo, você vai permitindo mais o treinamento. Em 2015 eu tomei a iniciativa de fazer 50 km, isso me fez muito bem. Porque para fazer 50 km você tem que fazer muito volume, muitos quilômetros, e isso abriu minha cabeça. Então, consegui treinar mais, né? Saber ter mais foco no que você quer. Consegui, ó, meu corpo aguenta isso, então vamos treinar. Meu pai foi muito competente nisso, e minha mãe, que é a treinadora, né, principal da parte técnica, a gente fez um trabalho fantástico para que eu pudesse fazer esses ritmos muito fortes, sem problemas. Então foi. Acho que eu evoluí, meu pai evoluiu, minha mãe evoluiu, nossa equipe evoluiu, porque. Né, e aí todo esse suporte que a gente tem, né? Tem fisioterapeuta, nutricionista. Eu acho que isso foi esse grupo que a gente foi aprendendo durante esses anos. Né, um estudo, né, sobre o Caio. Então acho que. São essas coisas que a idade e a experiência vai dando, que eu não tinha com 23 anos, com todo o vigor do mundo. Sei lá, né? Que as pessoas falam, ah, o auge do. Então, na verdade, o meu auge é o hoje. É o amanhã, né? Na verdade. Meu auge é a próxima temporada, né? Meu auge é a próxima temporada. Então, focar para estar sempre evoluindo, para que a gente possa estar prolongando o auge, né? Então, essa é a minha visão. Para as próximas provas, né, futuras.
Há 10 anos você saiu de um mundial desqualificado, depois saiu duas vezes com medalha. Você já ganhou provas consagradas no circuito como o Rio Maior de La Corunha, dentre outras. O brasileiro Caio Bonfim é hoje respeitado na marcha atlética no mundo inteiro. Qual o seu sentimento sobre essa questão? Você vê que os outros atletas, seus principais adversários hoje olham com grande respeito, dito isso, dessas grandes conquistas que você tem feito aí nos últimos anos?
Eu tive vitórias importantes, tive algumas provas dolorosas, né? Mundial de 2013, eu lembro de dormir depois da prova, pedindo a Deus, mais uma chance. Tanto que em 2015 eu acordo de manhã da prova do Mundial e falo, chegou a nova chance que você queria 2 anos atrás. Mas eu não imaginava naquela noite que, quando eu pedi uma nova chance, que 10 anos depois eu seria medalhista com a hora 17. Então sou muito grato a Deus. Acredito que sim. Que eu seja respeitado. Nós tivemos grandes marchadores, mas o mundo não respeitou na maneira que eles mereciam. Eu acho que eu e a Érica construímos coisas que valorizou essa galera que passou, né? Galdino, Bertolino, Moacir, Bádio, Mário, Tânia, Alessandra, Cisiane, Jeanette. Desculpa se eu, né, esqueci algum nome. E acredito que hoje a gente tem esse respeito. Agora com a Viviane. A Gabriela, Max, Mazo e Matheus. Eu acho que a Gabi, né, sub-23, vindo muito forte no Campo Mundial, com boas marcas, uma temporada excepcional. Eu acho que não é o Caio que está sendo respeitado da marcha atlética brasileira. Isso é muito importante quando a gente tem um legado, né? E eu acredito que sim. Eu acho que às vezes acontece alguma injustiça, mas agora não é pela bandeira, é pelo jogo mesmo, né? Pela ter humanos, e onde tem humanos a gente sabe que pode acontecer algum erro, pode acontecer alguma maldade, pode acontecer algum problema de comunicação, muitas coisas. Mas hoje eu acredito que sim, né? Quando você ganha como uma prova igual a La Corunha, né? A Polônia, na China, que nós já ganhamos, eu fico muito feliz de poder estar ali representando meu país e a marcha atlética. Né? Então acho que acredito que sim, que eu tenha muito respeito e esperamos que isso tudo nos ajude para que a nossa marcha seja cada vez mais respeitada e a gente tenha menos problema.
Caio, a expectativa ficou ainda mais alta para as Olimpíadas de Paris. Como você encara isso? Como estímulo ou como cobrança? Na Olimpíada todo mundo sonha. Você também sonha aí com essa tão aguardada medalha olímpica?
Eu sei que a expectativa para 2024 Paris aumenta, né, com esses bons resultados, mas a gente luta, trabalha tanto para estar entre os melhores do mundo e aí quando chega nesse nível, tá reclamando que está sendo cobrado porque as pessoas estão acreditando. Então é um incentivo, dedicação total, trabalho né, com toda a experiência, todo mundo sabe, leva a sério os Jogos Olímpicos, e é por isso que a gente trabalha. Esse resultado, por exemplo, desse ano, nos traz confiança, mas não quer dizer nada, né? Os Jogos Olímpicos é feito nos Jogos Olímpicos, então temos que trabalhar, chegar lá bem e tá pronto, né? E claro que a vida não se resume a isso tudo só, mas claro que um atleta, né, competitivo como eu sou, como meus pais gostam de ser, a gente vai lá sempre para dar o nosso melhor. Eu já não fui tão bem, passei mal em Londres, não fui tão bem. Aí, na Olimpíada do Rio, fui quarto, cheguei pertinho. Tóquio não deu certo no dia. Então, são provas importantes que são de qualquer coisa que aconteça, a próxima chance é daqui 4 anos. Nós tivemos aí um ciclo diferente, que foi de 5. Então, tem que tomar todo o cuidado e aí tomara que a experiência nos ajude a minimizar. Né, e que esses detalhes possam ser potencializados e a gente possa crescer e trazer o melhor resultado possível para o Brasil.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Caio, um assunto que tem sido muito falado no meio da marcha atlética é a respeito do revezamento, né, misto que a World Athletics anunciou pouco tempo atrás. O que vocês têm comentado sobre isso entre si? Na sua opinião, aí como atleta e também uma pessoa que conhece muito bem da prova, você acha que o Brasil tem chances claras aí nesse novo revezamento que está chegando aí agora na...
Essa é a prova nova, deu um ano dos Jogos Olímpicos, é anunciada, né, uma maratona de revezamento misto. Assim, a gente tem alegria, né, fica feliz quando sai uma prova dessa, porque quando tem um homem e uma mulher no seu país que é bom, você fala, já estamos entre os melhores. Isso é o legal, né? Porque, por exemplo, a Suécia, o segundo colocado no Mundial, não tem uma sueca no nível dele. Então, quando você tem Érica, Viviane, Caio, Matheus, você tem uma expectativa, né? O Max crescendo, a Gabi também, o Mazo, que é um atleta olímpico. Nós temos grandes marchadores. Então, acho que o Brasil pode ter até mais de uma dupla. E isso aí nos traz alegria, né? Nos traz, essa é a palavra que eu dou para você, alegria. Mas muito trabalho. E você sabe que essa galera é competente. Então, eu acho que sim, né? A Olimpíada não é brincadeira, né? Não é um campeonato, né, como os outros. A Olimpíada é diferente de tudo. Então vamos trabalhar. Então, só de ter um homem e uma mulher, isso já no, nos cria uma esperança muito alta para esses jogos. E acredito que vai estar todo mundo muito bem preparado, que bom, e que a gente possa fazer bonito, né, para o Brasil.
Bom, a gente inevitavelmente fica com a cabeça em Olimpíadas, mas a gente sabe que antes disso tem Jogos Pan-Americanos no Chile. Tá pertinho, inclusive, agora no mês de outubro. Qual que é o seu grande objetivo para essa competição? A cabeça tá ali focado mais uma vez em buscar essa medalha pro Brasil?
Jogos Pan-Americanos, fico muito feliz de estar participando. O ano não acabou, né? A temporada competitiva acaba nos Jogos Pan-Americanos, então estamos focados, treinando, a gente chegar da melhor maneira possível para trazer o melhor resultado possível para o Brasil, né? Com a pegada de jogos, é muito legal quando, por exemplo, você ganha uma medalha no Mundial pré-Olimpíada, e aí tem os Jogos Pan-Americanos pré-Olímpico, que não tivemos da vez passada, né? Porque 2019. Né, Mundial, Jogos Pan-Americanos, tudo aquilo que te incendeia para os Jogos Olímpicos. E não tem Jogos Olímpicos em 2020. Então, eu vivi isso em 2015, foi muito legal com Toronto, que teve medalha, e Mundial, finalista. Então, a gente fica muito forte, muito motivado para o ano. Então, os Jogos Pan-Americanos traz essa cara, né? Dá um, como é que fala, um tempero, um aperitivo dos Jogos Olímpicos. Então, é muito legal. Estão trabalhando bastante para a gente poder estar muito bem nesses Jogos Pan-Americanos.
Caio, os tempos falam por si só que o Caio de 2023 é melhor do que o de 2011. Como é que você vê toda essa sua evolução acerca de quanto mais velho, né, entre aspas, você vai ficando, parece que melhor. Por que acontece isso? Como que você vê, essa evolução acontecendo na sua carreira?
Eu acredito que o CAD de 2023 é melhor do que o 2011, porque eu tive que viver, né, o 2011, 12, 13, que vai dando experiência, aprendendo, treinamento, muitas competições, muitos quilômetros, muitos tênis desgastados. E isso vai fazendo, né? Nós somos moldados, nossa inteligência, pelas experiências que nós vivemos. E ela foi crescendo e ajudando a me tornar o CAD de 2023. E fico muito feliz de ser capaz e do corpo responder, né? Minha mãe marchou até os 43 muito bem. Então, aí aqui, fé é o que não falta. Acreditar no trabalho. E é trazer, puxa, pô, foi muito bem nessa temporada. O que que foi bom aqui nessa temporada? Isso. E o que que foi ruim? Isso. Aí vai ajustando, aí na outra temporada você vai melhorando. Foi assim que a gente tentou, né? Por que que o Caio de 27 anos, 28 anos, não conseguiu fazer uma hora 17? Porque eu tava pronto ainda. A gente vai descobrindo os limites, vai vencendo o desconhecido. E a gente sempre teve muita ousadia, mas também muito pé no chão, literalmente, para a gente ir crescendo. E ficamos muito felizes, né? Acreditamos. A gente já trabalhou muito para 2019. A gente estava pronto para isso. E foi um ano muito diferente. Aí caiu um Mundial em Doha, né? Naquele calor. Aí tem uma pandemia 2020. Aí 2021 a gente só competiu em pista, né? Para competir uma prova em rua, temos que ficar de quarentena 14 dias. Atrapalha um pouco o ano. Aí 2022 foi um ano excelente. A gente sabia que podia melhorar. E veio 2023. Então são coisas que vão acontecendo. E é importante que, às vezes, não foi. O CAD de 2023 foi melhor do que o 2022 ou de 2018. Mas se não tivesse tido o CAD de 2018 ou 2022, não teria o CAD de 2023. Então, acho que são coisas que a gente tenta absorver o máximo. E isso vai criando esse momento. Então, tem que ficar esperto, né? Não achar que é o Caio por ser Caio. Não, é o trabalho do Caio, o treino do Caio, dedicação, tudo que foi certinho. Tem que ser repetido e o que a gente falha tem que ser melhorado, e aí a gente vai conseguir ter um 2024, 2025, 2026 melhor, né? Dentro do possível de cada situação, mas com muito pé no chão, muita humildade e foco. Eu acho que a gente foi isso que foi fazendo ter esse ano excelente, né? Com muita graça de Deus, né? Óbvio que a gente não tem consegue controlar tudo. Então Deus vem nos abrindo porta, dando nos oportunidade, nos orientando, e isso vai nos ajudando e facilitando.
Caio, a gente já tá chegando no final aqui, mas eu não poderia te deixar de te fazer mais uma pergunta a respeito do patrocínio da Loterias Caixa. Naquele primeiro momento que você recebeu a medalha ali logo após terminar a prova, os seus agradecimentos, você citou aí a Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro, e a importância dela para essas suas conquistas. O CASO, que é o seu clube, é patrocinado pela Loterias Caixa. Você compõe hoje a seleção permanente, que também é um projeto financiado pela Loterias Caixas através da CBAT. Então eu queria que você falasse como que esse patrocínio impactou a sua vida e como que você vê o impacto dele para o atletismo brasileiro geral, para levar esses os atletas, né, a esses grandes resultados, a essas grandes conquistas, como você chegou.
Ah, eu fui criado no atletismo, vi antes da caixa e depois da caixa, e é um atletismo antes e um atletismo muito melhor depois. Depois começo a ser atleta de seleção e o apoio das loterias caixa ajudando. Depois ela nos patrocina desde 2013 o clube, e aí a gente pode ver um lanche, uma viagem, um hotel, uma oportunidade, uma estrutura, a compra de material. Eu digo que país bom, projeto bom é que dá oportunidade. E o que a Loterias Caixa nos dá é oportunidade. Então eu fico muito feliz de todo apoio, toda ajuda, não só para ganhar medalhas, né? Mas você ter a oportunidade de crescer como pessoa, vivenciar o esporte. E é isso que a Loterias tem feito dentro da confederação e dentro do nosso clube. Então sou muito feliz, né? Do lado social, né, que a Caixa nos proporcionou, né, de chegar e ter um lanche, né, para treinar. E aí você vai vendo que o menino foi só pelo lanche e saiu de lá, né, como campeão, com uma vivência diferente, conhecendo outro estado, conhecendo outras pessoas, ganhando, entendendo, né, porque o esporte é um ambiente perfeito para isso, e de disciplina, né, de aprendizado. E a Loterias Caixa acreditou nisso, acredita, né, no nosso trabalho. Não só, como eu disse, de estar ali no Mundial e ganhar uma medalha, mas de acreditar no trabalho daqueles que querem dar uma oportunidade para essas pessoas terem uma vida melhor através do esporte. Então, eu fico muito grato por esse patrocínio. Todos esses recursos, não poderia contar a minha história sem os recursos da Loteria Caixa. Então, eu sou muito grato, essa é a palavra né, gratidão por toda essa oportunidade que foi nos dada através do patrocínio da Loterias Caixa.
Caio, muito obrigado, cara, pela sua participação. Mais uma vez, parabéns por essa conquista. Você nos encheu de orgulho aí, todo o Brasil, ao ver a sua medalha, ao ver você feliz por mais essa conquista. Tenho certeza que tem muita coisa boa vindo por aí. A gente pôde falar aí ao longo desse episódio sobre competições, sobre projetos, então tenho certeza que todo mundo vai estar te acompanhando aí rumo a Paris 2024. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por participar com a gente do podcast Última Volta. Compartilhe este projeto aí com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, que pra gente é muito importante. Galera, um grande abraço, voltamos em breve aqui com mais um episódio do podcast Última Volta.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.